A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro As Fontes Divinas. Shernazi está dizendo o seguinte: agradeço ao meu Senhor por me conceder tal honra e eu me refugio nele. Meu Senhor, não me deixe nas mãos do meu ego. Shernazi está dizendo que o ego sempre está, de alguma maneira, criando algo para fazer com que todos acreditem que é o que não é. Quer dizer, ele está fabricando ilusões. Ele é especialista em fabricar ilusões. Como na universidade existe um professor que é mestre em ciências, fez mestrado, né? O ego é um mestre em fabricação de ilusões. Nós já estudamos, então, o exibicionismo em uma outra audioaula. Quem quiser pode nos solicitar, esse estudo sobre exibicionismo, que o ego tem essa vontade de se exibir, né? E nós temos vários estudos que tratam sobre o ego. Hoje nós vamos estudar um pouquinho como Shernazi começa esse estudo, que é dizendo o seguinte: nós temos a honra de nos refugiarmos nele, no nosso Senhor, né? Então, eu me refugio no Senhor. Auzubillahi minashaitanirrajim. Então, hoje nós estudaremos esse se refugiar nele. Estudaremos então o uso dessa frase, né? Auzubillahi minashaitanirrajim. E estudaremos também um pouco de Ruqya, né? Ruqya é a técnica islâmica para afastar jins das pessoas. Jins são como que demônios, né? Seres, enfim, que estão num paralelo ao nosso plano. Nós temos estudos sobre jins. Quem quiser pode nos solicitar para aprofundar mais nesse assunto. Nós temos também estudos de frases. A gente vai estudar essa frase, Auzubillahi minashaitanirrajim, mas nós temos estudos da frase Bismillahirrahmanirrahim, temos estudos da frase Alhamdulillah, temos estudo de Hasbunallah. Então, quem quiser pode nos solicitar também estes estudos dessas outras frases, né? Para que elas servem. Então, comecemos pela Sura 112, Ayah 1 e 2 do Alcorão, Surat al-Ikhlas, uma das suras mais conhecidas do Alcorão. Ela começa da seguinte maneira: diga, ele é Allah, aquele que é um. Allah, o refúgio eterno. Então, nós eternamente podemos nos refugiar em Allah. É isso que está dizendo aqui Shernazi, né, que nós temos que ter a honra, nós somos honrados quando podemos nos refugiar nele. Na Sura 16, Ayah 98, quer dizer, capítulo 16, versículo 98 do Alcorão, diz: então, quando você recitar o Alcorão, primeiro procure refúgio em Deus de Satanás, o expulso, né? Ele foi expulso, enfim, da presença divina, Satanás, né? Então, o próprio Alcorão diz que quando nós, antes de começarmos a ler o Alcorão, nós temos que falar Auzubillahi minashaitanirrajim. Eu me refugio em Deus de Satanás, o maldito. Então, a gente tem que recitar essa frase antes de começar a ler o Alcorão. Caso a pessoa não consiga recitar em árabe, ela pode falar em português mesmo, né? Então, essa é uma expressão, uma declaração que os muçulmanos devem recitar. É quase que uma obrigação para o muçulmano recitar isso antes de ler o Corão. Mas também, quando há algum momento em que se tem alguma tensão, por exemplo, alguma fitna, né? Nós temos estudos sobre fitna, que é desentendimento, conflito, Quando há uma situação de conflito entre pessoas, antes de a gente falar com a pessoa que está ali naquela situação de conflito, ou nós estamos, de alguma maneira, numa situação de conflito com a pessoa, esse conflito ele pode estar sendo, digamos assim, intensificado por jeans, né, que estão ali fazendo uas-uas, sussurros, nos ouvidos nosso e da pessoa, enfim, que a gente está conflitando. Então, em situações assim, também é quase obrigatório nós falarmos auzubillah minashay tamaradin, quer dizer, eu quero falar agora sem influência desse jin, né? Auzubillah minashay tamaradin, eu me refugio em Deus agora para tentar falar sem influência desse jin. E antes de nós fazermos qualquer trabalho, antes de fazermos uma súplica, antes de fazermos uma ablução, né? Essa limpeza, a ablução é uma limpeza ritualística, digamos assim, para que nós possamos estar limpos, puros, para fazer o salá, ou ler o Corão direto no árabe, antes de entrarmos no banheiro, antes de realizarmos, enfim, muitas das nossas atividades diárias, é positivo falarmos auzubillah minashay tamaradin, bismillahirrahmanirrahim, né? Eu busco refúgio em Deus, de Satanás o maldito, e daí em nome de Deus o clemente e misericordioso, quer dizer, eu estou fazendo aquilo em nome de Deus o clemente e misericordioso, e faço aquilo. Nós temos o uso de Bismillahirrahmanirrahim mais explorado em outro áudio, né? Então, nós temos que ter claro que Shaitan é a fonte do mal e ele sempre tenta enganar as pessoas, como o Shehnaz está mencionando, né? Aí. E nós temos também vários estudos sobre Shaitan, quem quiser pode nos solicitar. Frequentemente nós estamos estudando aqui alguma influência dele, né? Vamos ver agora o que Bukhari relatou, né, que Ibn Abbas, que era um sahabi, um companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: quando uma pessoa nasce, Shaitan permanece escondido nela. Se alguém se lembrar de Allah Todo-Poderoso, ele partirá. Se alguém não se lembrar de Allah, ele permanecerá fixo em seu coração. Vejam que interessante essa passagem, que é um Sahih al-Bukhari, número 181. Então, um hadith forte, autêntico, número 181. Então, quando nós fazemos zikr, nós temos vários estudos também sobre zikr, quando nós fazemos zikr, nós estamos limpando nosso coração, expulsando Shaitan de nosso coração, porque ele permanece fixo no coração daquele que não faz lembrança dela, zikr, né? Agora, vamos aqui ver um outro hadith. Yamar al-Utri relatou: eu perguntei, ó mensageiro de Allah, as frases que usamos, os remédios que nos curam e nossas fortificações contra o inimigo, eles repelem alguma coisa do decreto de Allah? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse: eles fazem parte do decreto de Allah. Esse é de Sahir, autêntico, forte, Tirmizi, número 2065. Então aqui a pessoa está falando justo sobre isso. Nós podemos usar frases como auzubillah minashay tamaradin e podemos utilizar coisas que nos protejam de Shaitan, dos jins. E essa pessoa pergunta se essas frases, se os nossos remédios, enfim, remédios, por exemplo, contra essa finalidade, pode ser a pessoa fazer 40 alfatihas, soprar na água e tomar aquela água, né, por exemplo. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, está dizendo que isso são remédios que fazem parte do decreto de Allah. Então, vamos entrar agora um pouco em Ruqya. Né? Nós temos um breve comentário sobre Ruqya no estudo que nós temos sobre doença e cura. Quem quiser pode nos solicitar, mas agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais sobre Ruqya. Ruqya é o exorcismo no Islã, já que estamos falando sobre o assunto, né? Então, o exorcismo no Islã é feito através de uma intervenção de uma pessoa habilitada, que tem que ser uma pessoa que tenha uma fé forte, que ela esteja num momento bom de sua vida, que ela não esteja passando por muitos problemas, enfim, que ela esteja fragilizada, né? E, acima de tudo, normalmente é uma pessoa que tem o dom de Ruqia, né? Então, é uma pessoa habilitada que ela interfere, digamos assim, sobre uma outra pessoa, fazendo uma intimidação dos jins, invocando os nomes de Allah, Subhanahu wa Ta'ala, do profeta Muhammad, salam, para mandar-lhes embora. Ibn Taymiyyah, que é um ulema sunita do século XIV, que era sufi, ele está enterrado no cemitério sufi em Damasco, né? Apesar que os salafis e wahhabis usam Ibn Taymiyyah descontextualizado para criticar os sufis, Ibn Taymiyyah, ele era um sufi. Então, Ibn Taymiyyah explicou que um djinn, às vezes, pode assombrar um indivíduo, porque ele, ou esse indivíduo pode ter, mesmo que não intencionalmente, prejudicado aquele djinn. Ele pode ter jogado a água quente, ou feito algo que prejudicou aquele djinn, ou mesmo pode ter matado acidentalmente aquele djinn, sem perceber que estava fazendo isso. Porque, enfim, eles são invisíveis, nós não vemos onde eles estão, né? Então, um outro djinn da família daquele djinn, ele pode vir se vingar daquele indivíduo. Esse é um motivo, enfim, desses assédios dos djinns. Mas também eles podem simplesmente querer prejudicar um humano por nenhuma razão específica, né? Então vamos ver um pouquinho como se dá um procedimento de ruqya, de exorcismo no Islã. Primeiro é feita uma preparação do ambiente, é tirado todas as gravuras, fotos, qualquer, enfim, desenho que tenha de qualquer imagem ou algo que tenha nesse sentido, é tirado animais, cachorro do ambiente e qualquer outro objeto que possa distrair a pessoa nesta circunstância, né? Depois, aquela pessoa que está habilitada para fazer esse procedimento, ela tenta entender qual é a situação, conversando com a pessoa que está sendo assediada, eventualmente até perguntando para o próprio Jin quem é ele, né? Então a pessoa tenta entender melhor o que está acontecendo, que tipo de Jin está ali diante dela. E o terceiro estágio, que é o exorcismo propriamente dito, começa com recitações de versículos ao Corão, como Surat Al-Fatiha, Sura Al-Baqarah, mais precisamente da Sura Al-Baqarah, a parte Ayatul Kursi, né? Eventualmente também a Sura Al-Jin, Sura An-Nas, Sura Al-Falaq. Então é feito aí diversas recitações. Resumidamente, é assim que se dá um procedimento de exorcismo de Ruqya. Agora nós mencionaremos algumas coisas que nos ajudam para que nós estejamos mais fortes, menos imunes a essas influências, né? E de maneira geral, se a gente fosse resumir em uma palavra, o que nos ajuda a estar menos aí sob influência dessas entidades, digamos assim, nós, obviamente, cumprirmos o que é obrigatório, né, o fardo no Islã, mas também buscarmos cumprir o máximo possível do que é sunna, de modos de ser que o profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam era, ou o que ele fazia, ou falava, como se comportava. Quanto mais coisas sunnas nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, mais fortes estaremos contra esse tipo de influência. Vou citar algumas coisas aqui que são sunas importantes para essa finalidade, né? Fazer muito salawat, pedir bênçãos sobre o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ajuda. O uso de miswak ajuda. Miswak é uma espécie de escova de dente feita com um galhinho de uma palmeira. Isso daí é suna e ajuda nessa proteção espiritual. Usar roupa suna ajuda. O homem usa barba, a mulher cabelo comprido ajuda. Comer com a mão direita ajuda. Dormir com ablução é algo muito importante para quem está sofrendo esse tipo de assédio. Mas, dependendo do nível de assédio, é importante que a pessoa mantenha a ablução constantemente. Toda vez que ela quebre a ablução, ela refaça a ablução. Manter em dia a limpeza e higiene de unhas e pelos, né? O azan, o chamado da oração, o azan, ele é extremamente forte contra jeans. Então é recomendado que a pessoa toque o azan no YouTube ou recite, né? Faça o azan pelo menos uma vez em casa. Como maneira de proteção, o azan é excelente. Cobrir a cabeça, né? O homem usa taquia, ou a gente chama também de kufi. A mulher usa o hijab, também é interessante para proteção. A pessoa pode recitar diversas vezes o atributo de Allah, Ya Hafiz, venha o protetor, né? Então a gente está pedindo proteção de Allah através do seu atributo de proteção. Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. A pessoa fica recitando isso por um período um pouco maior de tempo. À noite, a cor vermelha, ela afasta jeans também. Às vezes, para dormir, deixar algum objeto vermelho próximo da cama. Importante também, à noite, não mexer com água. A água só para fazer ablução, ou enfim, tomar banho, ou lavar uma louça, mas não ficar mexendo muito com água. E quando for mexer com água, tentar lembrar de falar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, porque se você fere um jin com água, você não está nem vendo ele. Se você falar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim antes, você está fazendo aquilo em nome de Deus. Ele não pode fazer nada contra você. E fechar janelas e cortinas à noite também é algo interessante. Então, inshallah, as pessoas possam, com essas dicas aí, se fortalecerem contra qualquer influência negativa.